Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Hoje estou acompanhado por Ana Sá Lopes e Raul Vaz. Vamos aqui analisar os principais temas da semana. Do ponto de vista político, digamos, Raul e Ana, que as coisas estão um bocadinho a mainar, não é? O Parlamento quase a entrar de férias também, autárquicas avizinham-se, vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos talvez começar, Raul, pelo Parlamento, onde foi chumbado, talvez de forma inesperada, diria eu, o inquérito parlamentar à Caixa Geral de Depósitos, ou melhor, as conclusões do inquérito parlamentar. Teve aqui vários episódios, o PSD tinha feito uma conferência de imprensa contestando os resultados, mas depois, na verdade, por falta de dois deputados do PS, o relatório acabou por ser chumbado.
Acontece, como disse o líder parlamentar do Partido Socialista, Dr. Carlos César, mas na minha opinião não deveria acontecer, até porque o relatório tinha uma marca muito, muito acentuada do Partido Socialista. É um assunto sério. No relatório debatia-se, entre outras questões, a recapitalização da Caixa e a forma como a Caixa está a enfrentar este novo ciclo. O processo de recapitalização da Caixa foi indiscutivelmente difícil de conseguir, com a intervenção do Ministro das Finanças, do ex-líder da Caixa, Dr. António Domingues, e foi de facto uma vitória do sistema financeiro português e do Banco Público. E, portanto, ver no fim do jogo, ou enfim, numa parte do jogo, dois deputados do Partido Socialista, um deles um deputado empenhadíssimo, agressivo,
João Galamba,
inquieto, o Dr. João Galamba, chegar tarde à votação e com esse descuido de inviabilizar esse trabalho, que eu acho que é um trabalho importante. Porque se não repara, João, as comissões
de inquérito... É um trabalho que demorou um ano, não é? E para as pessoas, estás a falar da recapitalização, mas está muito em avaliação os empréstimos, dito isto de uma forma mais clara para as pessoas. Exatamente. Os empréstimos se foram concedidos de uma forma regular ou irregular.
Irregular ou irregular.
E não chegou a haver respostas dos tribunais aos pedidos que foram feitos.
Exatamente.
E, portanto,
exatamente. Esta era uma questão. É uma questão e é uma questão muito importante, porque é evidente que aquilo que aconteceu no sistema financeiro português nos últimos anos, e também aconteceu na Caixa, nomeadamente com empréstimos com pouco ou nenhum critério, é evidente que a sociedade portuguesa exige, e penso que uma das obrigações dos deputados eleitos é, de facto, ter cuidado com estas matérias que mexem com a vida coletiva. Aquilo que nós temos vindo a pagar, nós contribuintes, nós portugueses, depois de um processo, ou simultaneamente a um processo de ajustamento financeiro violentíssimo, temos vindo a pagar, para os desvarios de quem lidou ou de quem geriu os bancos portugueses, ou alguns bancos portugueses, é preciso dizer, é evidente que existe também um comportamento da parte do poder político, e neste caso, os deputados estavam envolvidos neste inquérito parlamentar, outra atitude. E, portanto, eu acho lamentável que isto aconteça e não é pouco, é pobre dizer, como foi dito pelos responsáveis do Partido Socialista, acontece, não devia acontecer. E todo este final de sessão legislativa teve, assim, episódios menos próprios, que obviamente não são sui generis, não são inéditos, mas que mostram que o Parlamento... eu sou daqueles que acho que no Parlamento se trabalha, mas que de quando em vez tem descuidos que obviamente fazem, penalizam a confiança dos eleitores nos seus eleitos, nos deputados, nos responsáveis políticos. E isso é evidente que é um cuidado que se deve ter e devem-se evitar estes episódios.
Ansa Lopes, como é que olhas para este caso? Tem vários episódios deste caso, não é?
Muitos episódios.
Porque o PSD de manhã tinha contestado as conclusões do relatório, tinha dito que não havia respostas dos tribunais a uma série de pedidos e que, portanto, que não havia respostas que eram necessárias para as conclusões do relatório, e depois, finalmente, por essa falta de dois deputados do PS, o relatório acabou por ser chumbado.
Digamos que é assim, há uns usos e costumes, e se alguma coisa pode-se não gostar do deputado João Galamba, mas ninguém pode acusar de não trabalhar, que ele trabalha imenso. Uhum. E é um dos deputados que, obviamente, trabalha mais dentro do Parlamento e é chamado a vários focos. Portanto, aquela saída não é... Não sei o que é que ele vai fazer de seguida, não estou a dizer isso, estou a dizer o que é um hábito. E eu acho bem que o PSD tenha feito o que fez, que o PS já fez noutros momentos, porque significa é combate político. A oposição está dá para fazer combate político. Mas há um hábito no Parlamento de, às vezes, fica, tendo em conta que é uma comissão parlamentar, ok, estão lá três ou quatro deputados que falam pelo grupo parlamentar e Sim. pelos membros da comissão no grupo parlamentar. E isso, muito maior parte das situações, fecha-se os olhos a isso. O ter saído, que foi fazer não sei quantos, a maior parte dos deputados tem 50 coisas para fazer, estou a falar dos que são chamados a fazer, porque há muitos deputados que o líder parlamentar não chama a fazer nada, Sim. os líderes respectivos.
Só para clarificar a votação...
Às vezes nem é por vontade deles, não fazem pouca coisa.
Só para clarificar a votação, houve um empate, digamos assim, que num caso de empate o resultado é um chumbo do...
Exatamente.
Pronto, mas falta aqui uma deputada do PS que estava exatamente numa outra comissão parlamentar, salvo erro do ensino superior.
Isso é muito típico.
Que é muito típico porque há várias coisas a acontecer ao mesmo tempo.
Há várias coisas a acontecer ao mesmo tempo e, habitualmente, o PS tinha todo o direito a fazer aquilo, já disse várias vezes o PS fê-lo quando estava na oposição. É pedir o número de... A contagem certo. Dos deputados, há quórum, se não há quórum, e a partir do momento em que se pede isso, claro que há o risco daqueles que acharam que bastavam lá estar alguns representantes para que a coisa passasse, porque é o seu uso e costume no Parlamento. É assim que as coisas funcionam. Não é contado ao milímetro. Claro que em certos momentos é contado. Habitualmente, quando uma coisa é politicamente muito delicada e interessa alguém, confirmar e chumbar, como de facto
como
aconteceu. Não, isto não foi uma coisa nova, não é a primeira vez que acontece nem não estarem deputados tanto no Parlamento, na Assembleia da República, porque o uso, de facto, é o grupo parlamentar dá o anúncio de voto e não é votado nome a nome.
Sim.
Mas pode ser, e foi o caso, o PSD fez bem, não é? Como o PS já fez em outras ocasiões, pedir a. Isso tem um nome técnico, pedir a avaliar quantos estão os presentes, se há quórum, fazer a votação nome a nome, nominal, portanto, há várias fórmulas de conseguir apanhar os faltosos, que não são tão faltosos como abandonaram para fazer
certo,
outras
certo.
Coisas em causa. Foi isso que se passou. Mas isto, pronto, isto é parte das faltas. A que eu sinceramente não dou assim muito valor, embora tenha viabilizado o relatório. O que me pareceu deste processo todo é que, de facto, se nós tivermos uma comissão do BPN que conseguiu apurar várias coisas, a comissão do BES foi considerada um modelo absoluto, a comissão da Caixa empancou, não é? Empancou.
Sim.
E
porquê?
Percebo que haja da parte dos partidos, percebo do PS, porque o PS é um partido centrão e é um partido do sistema e é um partido que o CDS não queira agitar muitas coisas na Caixa, porque se sabe
PS,
tal,
PS.
A situação é complicada. O PS,
sim.
Mas já é mais complicado ver o PCP e o Bloco de Esquerda não quererem saber uhum. como é que foi gerida a Caixa ao longo. Embora, apesar de tudo, o Bloco de Esquerda fez umas conclusões que mandou para o Ministério Público e algumas suas próprias conclusões relativamente à Caixa. Agora, é uma pena que não tenha havido que o que se aprendeu com a comissão do BES não tenha ficado. E, de facto,
este
não
ponto
ficou.
Que a Ana está a referir, a sublinhar, é absolutamente fundamental. Quer dizer, porque é que aparentemente, e inclusive o resultado prático em função das faltas dos deputados é esse, se deu tão pouca expressão a um inquérito ao Banco Público? Isto, obviamente, faz-nos pensar, e todos nós sabemos que o Banco Público tem sido gerido muitas vezes de uma forma política, não tínhamos ilusões sobre isso, ou seja, quem é que não está interessado em que se saiba toda a verdade sobre aquilo que aconteceu nos últimos anos na Caixa Geral de Depósitos e onde, não tenho também qualquer espécie de dúvida, não está só responsabilizado um partido. Está, de facto, o centrão, alargado
central.
Na altura também ao CDS. Agora, mete um bocado de confusão. De facto, os partidos da esquerda, estou a falar do Bloco e do PCP, de certa forma, se acomodarem, aceitarem este aparente desleixo e falta de interesse sobre um assunto tão importante. Eu acho que conhecer o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos nos últimos anos é absolutamente fundamental, não só claramente para o sistema financeiro português, mas também para a credibilidade das instituições públicas. Se isso não for feito, eu acho que o poder político está a dar mais uma machadada naquilo que é a relação de facto de confiança numa democracia.
Sendo que é material que está a ser analisado ainda pelo Ministério Público, portanto, tem intervenção da Justiça e isso coloca também...
Estou a falar
também
da parte política, claro, porque a avaliação política e a expressão política dessa avaliação é muito importante. Claro. A democracia também se faz disso.
E mostra faz também a relevância disso de uma comissão política, uma comissão de parlamentar de inquérito ou não. Bom, também no Parlamento, e para fecharmos também já tudo o que há para dizer sobre o Parlamento, finalmente discussão sobre a questão da reforma da floresta. Falou-se aqui um bocadinho do chumbo do chamado Banco de Terras, mas isto era algo que estava há bastante tempo sobre a mesa, Raul. E é uma questão que dirá muita gente,
sim,
que mexe no ordenamento do país e procura...
E no desenho
forma,
do país.
É,
no desenho do país. E aconteceu aqui uma divergência no seio da geringonça, ou seja, o Partido Comunista não aceitou aquilo que o Bloco e o PS, de certa forma, estavam a desenhar. Eu percebo que este é um assunto complicado, olhando para a pequena propriedade. E aquilo que está em causa, de facto, é que numa área definida, que algumas pequenas áreas contidas nessa área, se não forem tratadas, passassem para o Banco de Terras e depois pudessem ser alugadas, digamos, ao todo, ou seja, àquilo que são, ou que se denomina como os latifúndios. O Partido Comunista tem nesta matéria uma história conhecida, e, portanto, seria muito difícil ao Partido Comunista aceitar isto. Há negociações que se vão prolongar e que se vão reatar em setembro. Agora, parece-me que esta reforma da floresta, como qualquer reforma feita em cima de um problema, é evidente que não poderia resultar no seu todo, como tu disseste, está a ser tratado há muito tempo, mas de um momento para o outro houve essa urgência de aprovar a reforma da floresta. Como se sabe, há um novo secretário de Estado das Florestas. Ele assumiu que a reforma para o setor foi parcialmente derrotada, mas o governo, através dele, acha que há uma nova campanha a fazer, uma campanha até de informação. Porque também me parece ser fácil, não saindo da questão do Partido Comunista, ser fácil dizer que todo o mal está concentrado naquilo que é a cultura do eucalipto. Quer dizer, também, ou seja, obviamente que o eucalipto tem as suas próprias características, mas dizer-se que criar a ideia, transmitir a ideia daquilo que aconteceu em Pedrógão e daquilo que está a acontecer, obviamente, em outras regiões do país, através de incêndios que se sucedem nesta época, é resultado do eucalipto, parece-me...
Um bocadinho exagerado.
Não, exagerado e sobretudo facilitista, porque de facto há outros problemas no país. Não vou voltar ao Cirespe, prometo.
E devemos falar dos pinheiros também, que são altamente informáveis.
Que são altamente, quer dizer, portanto...
Bom, mas falou-se do que não foi aprovado. O Banco de Terras não foi aprovado. O que foi aprovado? Eucalipto mais controlado, portanto diminuição em 5 anos de 50% da área arborizável, e também a questão do cadastro, que é algo também complexo em Portugal, mais fácil nas cidades,
mais
no mundo
difícil,
rural,
mais
ainda
difícil,
muito por tratar.
Mais difícil.
Essa parte está aprovada e vai avançar.
E vai avançar. E é evidente que algo desta matéria, havia uma necessidade, de facto,
sim,
de legislar nesta matéria.
Temos, não é?
Portanto, temos de saber o que temos e temos de saber que atribuir responsabilidades à propriedade. Isso parece-me que, obviamente, já há algum tempo devia ter sido absolutamente clarificado e executado. Portanto, no meio desta clareza na confusão, eu penso que há coisas nesta reforma que são fundamentais e que estão bem feitas e que, sobretudo no tempo, eram absolutamente exigíveis. Portanto, não se perdeu tudo. Há algumas diferenças no seio do desenho governamental, ou seja, do Partido Socialista, Bloco e Partido Comunista, mas parece-me que elas são, até diria, que neste caso são estimulantes e são ótimas para que não se chegue só à conclusão em relação a uma matéria tão difícil como esta do Banco de Terras.
Mas para que haja, de facto, aqui avanços. Ana Sá Lopes.
Eu entendo a necessidade de... Há uma data de terrenos ao abandono que, já nem, que as pessoas, que os seus proprietários já nem sabem que existem. Na realidade, isso é...
Ou não estão registados.
Uns não estão registados, outros proprietários vieram para a cidade, ou melhor, as duas gerações anteriores vieram para a cidade, então se...
Sim, não querem saber.
Não querem saber, minimamente. Nem sabem onde ficam, não sabem sequer onde ficam, não há... Já não têm. Estamos a falar de pequenas courelas no Minho, estamos a falar de e nas beiras e no...
Em todo lado.
E a todo lado, estamos a falar de pequenos terrenos.
Já há aqui um efeito psicológico, não é? Isso existe, de facto. Essa é a realidade. Mas imaginemos que aquilo que se pretendia, que o PCP, de certa forma, se opôs, que essa courela, que ninguém sabe de quem é, seria englobada num território que toda a gente sabe quem é. E então é possível isto... É possível que a terra que foi do seu Joaquim ou do seu Manuel.
Eu percebo o PCP.
Esse peso histórico da propriedade e da pequena propriedade
contra o grande latifúndio
é o peso que leva o PCP a ter esta iniciativa.
A ter dúvidas sobre
e
isso.
Eu reconheço. E eu reconheço que isso também é um valor. Também é um valor a ter em conta.
Sim,
como
também
se gera isto, não sei, mas é um
não
valor.
É fácil
não
de
é
gerir.
Fácil.
Não é fácil de gerir. Eu também compreendo os motivos do PCP. Sinto que é interessantíssimo ver o PCP agora reivindicar o direito à propriedade.
Sim, sim.
É até uma parte, mas pronto. Mas eu entendo. O PCP sempre defendeu os pequenos proprietários, sempre defendeu os pequenos comerciantes, portanto não podemos estar a brincar com 1975 em por muito que seja, enfim, apetecível. Agora, pronto, isso aí viabilizou o Banco de Terras. Eu acho que, pragmaticamente, o Banco de Terras tem, obviamente, que existir, embora, lá está, como o Raul tende a entender a posição do PCP, onde eu percebo totalmente a posição do PCP, acho que o PCP está cheio de razão, não há carcanhol. E esta reforma tinha que vir com dotações orçamentais para fazer.
Exige mais dotações.
Exige. E está a ser aprovada uma reforma sem dinheiro desligado. E isso é uma das grandes oposições do PCP, que eu acho que tem
essa
cheio
é a
de razão.
É a
cheio
cosmética
de
destas reformas feitas em função
dos
de uma
momentos.
Necessidade pública.
Pronto,
de responder
a reforma até pode ser boa, mas se não vier com
e
dinheiro...
tem coisas boas.
Se não vier com dinheiro, isto não vale nada. Já há outras leis que foram aplicadas.
Estamos todos na mesma.
Portanto, vamos ver quanto dinheiro o Estado, o Governo, o Ministério das Finanças vai disponibilizar para que muitas destas coisas sejam postas em prática. Se for ainda 10 euros, 20 euros, para brincar um bocadinho, não vai ser nada posto em prática. E aí é o ponto em que o PCP está cheio de razão. Isto sem carcanhol não vai lá. O que é que queiram fazer? Aliás, o PCP...
Mas quer dizer, a nível de cadastro, isso é necessário? Será necessário, provavelmente, um financiamento para isso?
Neste momento não sabemos qual é o financiamento.
Sim.
E isso, tendo em conta, se o Governo quiser agora fazer um déficit zero, sei lá, pode lhe dar na cabeça... Não vai conseguir fazer reforma nenhuma de floresta, portanto vai ter que haver escolhas.
Mas há uma parte muito grande que está na mão dos privados, não é? Os privados têm aqui algumas responsabilidades que têm que assumir e que não têm que
exigir. Mas o Estado até agora não
fará
todas as
suas... Exige um reforço de dezenas de milhões no próximo Orçamento de Estado. Portanto, quer dizer, e o próximo Orçamento de Estado está a ser construído. Portanto, isto para ser levado a sério, esta reforma, independentemente das circunstâncias em que ela avançou, é preciso ter consciência de que não há reformas desta natureza grátis e, portanto, ou o Ministério das Finanças e o Governo fazem essas opções de não serem tão draconianos nos campeonatos do déficit, onde estão na primeira linha da Liga Europeia, ou então, de facto, olham para aquilo que são os problemas da sociedade portuguesa e equilibram, de facto, o orçamento. Agora, que é preciso dinheiro, que é preciso um reforço orçamental no próximo orçamento, e aí, de facto, eu concordo com a Ana, o PCP está cheio de razão. Enquanto que o PS está a fazer aquilo que tem feito, que é, ou seja...
Os pingos da chuva.
Os pingos da chuva, cosmética, a reforma está feita, a reforma vai ser feita, há um novo secretário de Estado, mas onde é que está a vontade financeira e a capacidade, inclusive... Agora até estou a parecer um bocado de esquerda.
É verdade,
de diálogo,
é
de diálogo,
assim.
Diálogo com
é
os senhores de Bruxelas para, de facto, explicar a Bruxelas que há países que têm as suas especificidades. E sim, Portugal certamente também tem.
Epá, eu adorei esta frase, isso, Raul. Assim por baixo, explicar aos senhores de Bruxelas que Portugal tem as suas especificidades.
Nesta matéria, estou a dizer em casos muito concretos.
A questão é que tem mais.
Há, obviamente, compromissos europeus que devem serem absolutamente cumpridos. E...
Pois o problema, mas aí é que o PS, usando esse discurso, que o PS depois é apanhado nos pingos da chuva. É que, por um lado, quer isto, como as florestas, depois vê que os compromissos europeus são incompatíveis com o desenvolvimento do país a sério.
É nesse paradoxo que o governo tem.
É por isso que eu não defendo os compromissos europeus.
É nesse compromisso que António Costa tem gerido as divergências existentes na geringonça. E também é preciso reconhecer, também estamos aqui a elogiar muito o Partido Comunista, mas, quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, é preciso reconhecer que tanto o PC como o Bloco têm, em muitas circunstâncias, em certos casos, metido a viola no saco e seguido a linha absolutamente afirmada pelo chefe do governo.
Curiosamente não tem baixado nas sondagens, mas eu... Não arrisco dizer que não posso ouvir a baixar por terem a seguirem habitualmente tão à letra, independentemente dos discursos que são feitos nos comícios, a linha seguida pelo governo.
Mas são eles que suportam a geringonça e a geringonça está aí.
Boa tarde, novo, e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos falar talvez de autárquicas. Avizinham-se, estamos aí há 2 meses e pouco de autárquicas. O PSD apresentou a sua candidata a Lisboa, Teresa Leal Coelho. Foi muito dado destaque a uma pequena gafe que ela teve na troca
dos Pedros,
não é? De Pedro Santana Lopes com Pedro Passos Coelho. E se calhar injustamente porque era mais interessante, digo eu, falar daquele que é o seu plano para Lisboa. Enfim, mas as coisas são o que são. Raul, neste...
É curioso que a GAF, a doutora Teresa Leal Coelho, limitou-se, ou pelo menos em parte da GAF, a dizer uma verdade, não é? A reconhecer quem o PSD tinha escolhido ou queria.
Sim,
era o
doutor Lopes.
Pedro Santana Lopes.
Era a pura verdade.
E portanto era a pura verdade. E eu acho que...
Não é sequer uma caixa.
Não, e até sinceramente,
e assumir,
eu por acaso, acho que até lhe ficou bem, independentemente de ter sido uma gafe. Dizer quem queria, mas aqui estou eu, como costumava dizer o doutor Pedro Santana Lopes, aqui estou para o que der e vier e para o que quiserem. Pelos vistos, o doutor Pedro Santana Lopes já viveu outros tempos a esse nível e as notícias que existem, que não são desmentidas, é que nem sequer aceitou ser mandatário.
Foram confirmadas pelo próprio.
Que não aceitou.
Que não se queria. Agora eu estava a tentar lembrar-me da frase, foi ao Observador ontem, que não está para virar.
E eu sinceramente acho mal, porque Santana Lopes tem, obviamente, uma expressão, um peso no partido, tem uma expressão no país. Tem vindo depois daquela sua passagem pelo governo, enquanto chefe do mesmo, a recuperar, na minha opinião, credibilidade e peso na sociedade portuguesa. É um comentador televisivo, é provedor da Santa Casa da Misericórdia.
Está-se a tornar um senador.
E nele, que eu conheço há alguns anos, mete-me alguma confusão. Eu prefiro o Santana Lopes de peito feito às balas, e aqui estou e vamos a isso, e vamos tentar ajudar a doutora Teresa Leal Coelho a ter um bom resultado em Lisboa, do que o doutor Pedro Santana Lopes, provedor da Santa Casa da Misericórdia, onde tem desenvolvido um trabalho meritório, julgo eu, e depois senador. Eu acho que é cedo para esse papel, e o perfil de Pedro Santana Lopes nos habituou, e é esse perfil que lhe dá também expressão pública e peso político, na minha opinião. Se ele for consolidando essa sua imagem de senador, que está aborrecido com certas coisas, que já não tem paciência para outras coisas, eu penso que perderá essa sua característica conflituante no bom sentido na sociedade portuguesa. E se ele tem algumas ambições políticas, e eu sou daqueles que penso que, apesar de tudo, ainda tem, está a fazer mal. E, portanto, ajudar o partido nestas circunstâncias eu acho que é fundamental. O PSD está a passar um momento tremendamente difícil. Veja-se o que é que está a acontecer ou o que é que já aconteceu em certas, em certas, em certas candidaturas, a questão agora também de Loures, que é um momento de grande conflitualidade e que mexe, obviamente, com as propostas do partido para o seu todo. Se é um tema que, de facto, o tema das etnias, o tema do respeito pelos outros, é sempre muito, muito agressivo. E, portanto, eu acho que os principais dirigentes do PSD, independentemente de haver um processo de combate a Pedro Passos Coelho em curso, independentemente disso, eu acho que um partido de poder como o PSD, ou como o Partido Socialista, ou como outros, tem nestas fases pré-eleitorais de ter a maior união possível. Eu lembro um episódio que não é comparável, obviamente, não é comparável. Mas esta recusa de Pedro Santana Lopes em ser mandatário de Teresa Leal Coelho...
Estás a lembrar o Cavaco.
Surpreendeu-me. Porque Pedro Santana Lopes deveria lembrar-se quando Cavaco Silva não aceitou estar nos cartazes de uma campanha eleitoral que era protagonizada pelo próprio Pedro Santana Lopes.
Alegando motivos académicos, nunca mais me esqueço disso.
Isso já não me lembrava dos motivos, sei que não participou. E eu penso que quem faz parte de um partido político e teve responsabilidades de primeira linha nesse partido nunca deve invocar essas desculpas ou essas realidades para não dar o tudo o que possa dar ao partido. Pedro Santana Lopes era e é um joker em Lisboa que poderia, obviamente, contribuir para um bom resultado de Teresa Leal Coelho, e eu lamento que ele não o tenha feito.
Aliás, eu acho que Pedro Santana Lopes portou-se com um egoísmo gigantesco em todo este processo autárquico em Lisboa.
Lembras-te do Keep It Cool?
Foi o Keep It Cool, foi o Keep não sei quê, foi o de séculos à espera, e depois decidia má, depois decidia não sei o quê, andou ali a manter, a alimentar quando as raparigas que alimentavam, enfim, namoros, mas não os queriam concretizar, andou ali a dar sorte, é uma expressão muito antiga, andou ali a dar a ideia de que poderia vir a aceitar meses a fio. O PSD em suspenso, ser incapaz de arranjar um candidato. Vai Teresa Leal Coelho, que sabe perfeitamente ao que vai, não é? A Teresa Leal Coelho é uma mulher inteligente, sabe perfeitamente que vai fazer o papel que tem a fazer, e porque há momentos em que uma pessoa tem que fazer o que tem a fazer. E agora, levar com esta tampa de Pedro Santana Lopes, de facto, é o PSD está nisto. Isto é o PSD. Acabou. Não, mas é uma coisa, acho que Santana Lopes, de facto, como disse o Raul, quem levou a tampa de Cavaco Silva, para que se recusou a ir de cartazes, ele foi repetir o gesto. Ah, que não tinha jeito para aquilo. Eu não recordo a expressão da justificação, mas era que não eram cargos que ele gostasse. Oh, por amor de Deus, ser mandatário, sério. O trabalho que dá a ser mandatário é zero. Zero. É dar o nome. É dar o nome.
E aparecer num outro comício.
É zero.
Deixem-me só sair do tema Pedro Santana Lopes, porque o país é bastante mais largo. Vocês pensam que os partidos políticos podem ir a banhos descansados? Isto está resolvido? As peças estão colocadas no terreno neste momento, ou há aqui duelos ainda por disputar? Sendo que muito das autárquicas é continuidade de candidatos, não é? Em muitos casos temos essa tradição.
Não, eu acho que há duelos, obviamente, para disputar, e acho que vai haver campanha, e esta campanha, eu tenho para mim, qualquer campanha, independentemente da eleição que esteja em causa, tem um... E ainda bem que é. Há debate, há divergência, debate de ideias, e isso tem expressão nacional, ou seja... Principalmente quando nos maiores centros urbanos, Lisboa, Porto e outros. E, portanto, eu acho que vai haver debate. Há sítios, onde a coisa está termida. Eu estou a lembrar, por exemplo, o caso do Eiras, para dar um exemplo concreto. Há três candidatos que estão muito próximos. Há Isaltino Moraes, que regressa. Há Paulo Vistas, que foi levado para a política por Isaltino Moraes e que é candidato. Outro caso, Sintra. Sintra é um caso também que me parece que pode dar um combate interessante. O Porto, parece-me que, obviamente, não está em causa, penso eu, a vitória do Dr. Rui Moreira. Isto tem tudo corrido bem ao Dr. Rui Moreira. Não só a rejeição do apoio ao Partido Socialista, que, obviamente, lhe deu-lhe peito, e as pessoas gostam desses atos de coragem e de ser capaz de enfrentar... essas dificuldades e depois esta última, e julgo que até provavelmente aquilo que faltava para uma eventual maioria absoluta, que é o governo ter alterado a sua candidatura à Agência Europeia do Medicamento de Lisboa para o Porto. E Rui Moreira veio dizer aquilo que devia ter dito, ou seja, vale a pena falar, vale a pena
batalhar,
rosnar a palavra é minha, ele não disse, e portanto batalhar e ganhei, ou seja, ele não disse também ganhei, mas ganhamos. Portanto, isso, o Porto estará cheio de orgulho dessa cambalhota dada pelo governo,
que
e portanto
um
estará,
ridícula, não é?
Estará orgulhoso, não só em Rui Moreira. Manuel Pizarro também contribuiu, mas o...
Mas Manuel Pizarro parte de uma situação tão frágil.
Muito,
já
muito complicada,
disto.
Muito difícil, porque, aliás, em termos de combate com Rui Moreira, eu acho que não está diminuído, mas tem alguns constrangimentos
sim.
Está bastante
naturais.
Diminuído, está bastante
e, portanto,
diminuído.
Eu acho que Rui Moreira tem o Porto ganho, esta é a minha convicção.
Como não é possível não estar diminuído.
Como acho que o Dr. Medina tem grandes possibilidades de ganhar em Lisboa, existindo duas candidaturas à direita, Assunção Cristas e Teresa Leal Coelho. Mas penso que esta campanha, ao contrário do que se tem dito, pode ser uma campanha muito interessante. E pode ser uma campanha que, com alguma expressão nacional, vivem-se momentos, se eles saírem dos seus... da pequena rua, obviamente debatendo a pequena rua também, porque são eleições autárquicas, mas também debater o país e as circunstâncias em que o país se encontra, económica, socialmente e politicamente, eu acho que pode ser uma campanha bastante interessante.
Ana Lopes, que se parece?
Mas não são favas contadas. Acho que vamos parar para ver, vamos ver. Já houve outras autárquicas que pensámos que as favas estavam contadas e depois ficámos surpreendidos com mudanças inesperadas aqui ou acolá. Santana Lopes em Lisboa, exatamente. Santana Lopes em Lisboa, embora a campanha...
Rui Rio
no Porto foi outra surpresa. Houve surpresas. Portanto, vamos
e estamos
deixar
a falar de grandes centros urbanos.
Vamos deixar correr um bocadinho o marfim. Porque...
Já agora Santana Lopes contra João Soares que perdeu e Rui Rio contra Fernando Gomes que perdeu.
É verdade.
Eram dois presidentes
monstros.
Presidentes da Câmara,
monstros. Monstros no sentido da sua fortaleza.
Das respectivas sociedades.
Exatamente, o João Soares estava em coligação.
Só na opinião, eu pergunto recorrentemente levanto esta questão várias vezes aqui neste programa, que o clima político nacional tem impacto depois nas autárquicas, isto é, que as pessoas expressam a votar.
Eu acho que
PSD,
sim, nos grandes
PS,
centros.
TCC,
sinceramente, nos
Bloco,
grandes centros,
etc.,
acho que sim.
Em
nos
função.
Grandes centros.
Sim, achas? Sim.
Acho, por muito que Medina se tenha autonomizado, e aí por acaso. Vamos aguardar para ver os resultados de Medina. Por muito que Fernando Medina se tenha autonomizado, quando eu digo autonomizado, foi ter criado uma voz própria durante este pouco tempo que tem de presidência da Câmara, mas conseguiu. Eu acho que em Lisboa os resultados podem vir a ser, a refletir, ou seja...
Isso quer dizer que
muito provavelmente até favorece Medina. Porque o clima relativamente ao governo é positivo, vês todas as sondagens, não há uma sondagem que diga que os portugueses estão contra o governo, mesmo depois destes casos terríveis do incêndio de Tarógão e
estão,
de Tancos.
A maioria dos portugueses,
sim. A maioria, queria falar da maioria, obviamente, sim. Claro que a oposição, existe uma oposição, enfim, não anda muito entusiasmada
ainda
nos últimos tempos, mas ainda há,
sim.
E há a oposição entre os portugueses contra o governo, com certeza, mas a maioria ainda está, isso, obviamente, que é um favorece Medina, porque Medina foi um afilhado de António Costa, que lhe sucedeu, portanto, isso pode favorecer. Por outro lado, Lisboa tem uma situação também prática que pode fazer quem não quer já dar mais poder a António Costa, que não vote Medina. Este homem está a ter poder a mais. Costa já está dono disto tudo. Medina pode ser prejudicado. Eu não sei se vai ser. Eu estou apenas a dizer que acho que o caso de Lisboa é um caso onde, obviamente, não estou a dizer que Fernando Medina não vale por si que vale, mas onde a situação perante o governo, que agora é boa, apesar destas crises violentas, segundo as sondagens, pode afetar, acho que sim. Ao contrário do Porto, porque lá está, Moreira, então desde que cortou com o PS, passou a ser um outsider. Não é outsider nenhum, mas pronto, fins que é e fins bem.
Em sondagens, Ana, eu também me surpreendeu a questão, uma sondagem que eu julgo que era da Aximagem, mas não. Em que se perguntava aos portugueses, e este lado parece-me um pormenor importante para aquilo que também estamos a falar, se os ministros envolvidos nos últimos casos, portanto, o ministro da Defesa e o ministro da Administração Interna, deveriam ser substituídos. E, curiosamente, diziam que não. Isto pode significar que as pessoas já não valorizam os ministros que lá estão. De facto, este governo...
Costa concentra tudo.
Este governo tem esse problema, que, em certas circunstâncias, é uma vantagem. Ou seja... Como o governo é António Costa, aliás, repare até nesta última substituição da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, se percebeu que António Costa tem ali um poder quase absoluto, porque o ministro da tutela, que é um homem político de primeira linha e com peso político no governo, veio justificar que não tinha nada contra a senhora, que até queria que a Maria da Marques continuasse, etc, etc. Estou a interpretar.
Costa faz tudo sozinho, portanto, manda em tudo.
É tudo. Portanto, e isto...
Tem um poder absoluto.
Tem um poder absoluto que também se pode depois refletir. Imaginemos, e esperemos que isso não aconteça, mas que os incêndios durante o verão assumem proporções, não de pedrógão, mas assumem proporções de alguma expressão acima daquilo que tem sido. E que acontece um ou outro caso, eu concordo com a Ana aí, quer dizer, não sei até que ponto é que as pessoas também não terão momento de dar um chega para lá, um alerta a esse poder do Dr. António Costa e que haja vítimas, que existam vítimas dessa reação, nomeadamente Fernando Menino em Lisboa.
E isso pode acontecer. Deixa só uma coisa. Sim, sim. Diz.
Não, eu ia perguntar por Louros, mas concluí.
Era por Louros, exatamente.
O que é que vale este episódio de Louros? Louros, só para recordar, quem não conhece, André Ventura, candidato de PSD, veio numa entrevista a insurgir-se contra quem vive quase exclusivamente de subsídios do Estado e que acha que está acima das regras do Estado de Direito, colocando aqui, sobretudo, a comunidade cigana nesta crítica, digamos assim.
Vale muito. Eu acho que vale muito e é importante que se saiba o que cada um diz, nomeadamente, porque muitas vezes as autárquicas, como são eleições muito complexas e muito não se sabe as posições de cada um. E André Ventura, que era uma pessoa que eu, como não vejo programas desportivos, não sabia quem era, confesso.
Ficaste a conhecer.
Fiquei a conhecer da pior maneira possível, não é? Da pior maneira possível.
Há quem diga que é preciso é que falem de mim, nem que seja mal ou bem.
Pois, mas daí a quereres...
Eu não penso isso.
Eu sei que tu não pensas isso, mas daí a tornar... ele é um homem racista, só pode, não é? Mas não daí é. A mostrar o seu lado racista para que falem dele é um bocado... é estranho e é... E até parece que ele é professor de Direito, que acabou o curso com 19, mas é um racista. O currículo e o ser ou não ser racista não é necessário. Ou seja, não é. Ele está, e não só é racista, como está a explorar todos os medos, como já vimos, aliás, o Bloco chama-lhe com alguma piada o Trump de Louros. Obviamente que ainda lhe falta alguma coisa, ainda agora falta-lhe falar.
O Trump da América ganhou.
Falta-lhe falar, exatamente, o Trump da América ganhou. E claro que ganhou, mas isto é tudo muito perigoso. Ainda não tinha chegado a Portugal. Ou melhor, tinha chegado, vamos lá, não vamos ser ingênuos. Este não é o primeiro caso de populismo usar estes temas.
O que foi recuperar hoje aqui umas declarações de 2008 do candidato do PS, Carlos Teixeira, que na altura dizia, aliás, presidente da Câmara, na altura, suponho, dizendo que a comunidade cigana devia 145 mil euros de dívidas de água e se era para protestar, esperava que fosse pagar e que se inscrevesse nos centros de emprego, coisa que não fazia.
Esse problema existe.
Portanto,
exatamente, que é candidato hoje à Câmara de Lisboa.
Esse problema existe.
Esse Carlos Teixeira.
E, portanto, era presidente de Câmara Municipal de Louros, precisamente. Portanto, levantando aqui uma questão, não exatamente nos mesmos termos, mas há aqui algumas similitudes. Raul?
Eu não penso, quer dizer, eu não tenho dados para dizer com a segurança que a Ana diz que o Dr. André Ventura é racista. Quer dizer, é evidente que aquilo que André Ventura disse, não sei se será uma verdade inconveniente.
É uma coisa como dizer, os brancos sim, estão ali, estão ali, os brancos andam a roubar. Claro que há brancos a roubar, nós sabemos que há brancos a roubar.
Esse é o ponto, e aí eu estou de acordo com a Ana.
Agora, as leis devem ser aplicadas no país.
Há várias maneiras de dizer as coisas. E obviamente que eu penso que André Ventura, que é um homem inteligente, não teve um deslize, fez isto com uma intenção de dizer aquilo que ele pensa, que também é legítimo, dizê-lo da forma que o disse, que eu acho que não foi a melhor forma, ou não deveria ter feito dessa forma, mas depois também com intenção eleitoral, quer dizer, estamos em campanha eleitoral, não sejamos ingênuos, quer dizer, estas declarações, ou este género de declarações, tem vantagens e desvantagens, mas também tem vantagens, porque há muito boa gente que pensa aquilo que André Ventura disse publicamente. Vamos também aqui, não sejamos aqui hipócritas. Uhum. E, portanto, isto é evidente que Loures tem um candidato, eu diria, ganhador, que é o Dr. Bernardino Gomes, que é Presidente da Câmara, Bernardino Soares do PC, que é Presidente de Câmara, e que penso tem obra feita e, portanto, parte com algum conforto. Agora, André Ventura veio com isto mexer nas pedras do xadrez. O CDS retirou-lhe o apoio. O PSD manteve, penso que o CDS e as declarações da doutora Assunção Cristas, já a posteriori ontem, em relação são algo justificativas, porque se algum partido que também tinha posto em causa este género de comportamento, dos subsídios que são mal gastos, dos subsídios que são atribuídos sem critério, sejam brancos, negros, ciganos,
quem quer que seja,
era o CDS. E, portanto, André Ventura veio abrir uma ferida, pode ter até vir a retirar vantagens eleitorais com essa atitude. Na minha opinião, também quero dizer com clareza, a forma como insiste nela, a forma como não a enquadrou, eu penso que é excessiva e não deveria ter sido feita da forma que foi. Agora, é evidente que esse problema existe e é preciso reconhecê-lo.
E Loures é uma Câmara tão curiosa, não é? É grande, mas tem tido aqui tanto protagonismo ao longo dos últimos anos. Bom, vamos ficar por aqui nesta edição. Voltamos na próxima semana, sexta-feira, à mesma hora. Fica marcado o encontro. Até lá.
Até lá.